Oi, Emovidas! Eu me chamo Emanuele e hoje eu estou aqui para mais um bate-papo entre mulheres. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao meu coração. A temática de hoje é a diferença entre a mulher pacífica versus a mulher richosa. Em Provérbios capítulo 20, versículo 3, nos diz que é honroso para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Sabe, na maioria das vezes em que somos tentadas a contendas e cedemos, nós estamos dando vida ao nosso orgulho. E o nosso orgulho, ele leva a discórdias, desentendimentos, e nada mais é do que o nosso eu gritando, querendo provar ali que ele está sempre certo. Certa vez, eu estava ouvindo uma ministração em que a pregadora citou uma situação que ela viveu no início do casamento dela. Aí ela contando que ela, nesse dia, saiu para trabalhar junto com o marido e eles tinham um acordo de que a última pessoa que saísse, ela trancasse a casa, né? E aí eles depois entrariam num consenso no horário de chegar juntos. E aí ela contando que nesse dia, na cabeça dela, a mulher sai tacando tudo que vê pela frente dentro da bolsa, né, e na correria. E na hora que ela chegou em casa, ela esperava que o marido já estivesse, porque na cabeça dela, ele foi o último a sair e ele seria o último a trancar. E aí ela ficou lá, viu que a porta estava trancada, e aí já começou a imaginar um monte de coisa, planejar a briga, planejar a discussão. E quantas de nós, muitas vezes, a gente é posta diante de uma situação e a gente não consegue visualizar algo positivo em relação ao outro, a gente já pensa no pior. E aí ela planejando, e aí quando o esposo chega, ele chega super gentil, amoroso, e aí pergunta por que que ela tava do lado de fora, né? E ela já começou a brigar com ele: ah, porque você foi o último, você trancou a porta, tava com a chave, não me avisou. E aí ele falou assim: não, meu amor, você foi a última pessoa a sair, você que trancou a porta. E ela discutindo, e aí acabou que ela foi e falou: olha, eu vou olhar então dentro da minha bolsa. E aí, tirando várias coisas de dentro da bolsa, ela logo identificou que a chave estava com ela. E ela ficou super sem graça. E aí ele virou para ela e falou assim: olha, por mais que você tenha um pré-julgamento de uma pessoa, antes de você já dar um decreto de que alguém é culpado de algo, você tem que dar o direito para essa pessoa de ampla defesa. Todo mundo tem o direito de se defender, né? E o que eu achei interessante foi ela falando que muitas vezes a gente ceder ao nosso orgulho ou assumir que estamos errada é algo que é extremamente difícil para todos nós, porque envolve a nossa natureza humana. E aí ela falando, né, e deixou esse entendimento, esse ensinamento. Então, por mais que no momento da raiva, do estresse, você já mentalize algo negativo daquela situação, você tem que respirar e dar o direito à outra pessoa de se defender e até justificar algo que muitas vezes a gente antecipou, né, teve uma percepção errônea de uma situação e a gente já vai com 7 pedras na mão. E como muitas vezes gera uma discórdia, gera um desentendimento só pelo fato de termos a nossa errada ideia de algo. E por muitas vezes eu me via nessa situação dessa pregadora, né? Só mudava o contexto, mas nosso pré-julgamento, nossa limitação, às vezes, de uma situação, junto à nossa raiva. E, por exemplo, eu tiro por mim. Logo que eu me casei, aquela diferença cultural. Então, por exemplo, eu acreditava que se eu, por exemplo, lavasse a louça que, por exemplo, eu tinha almoçado, terminava de almoçar e já ia para a pia para lavar. Então, eu esperava que meu esposo agisse da mesma forma. E aí é muito difícil para a gente compreender que ninguém funciona igual a ninguém. Cada um tem seu tempo, né? Tem sua maneira de trabalhar. E eu, tipo assim, eu realizava algo dentro de casa e imediatamente eu esperava o reflexo do meu esposo de agir na minha mesma linguagem. E aí muitas vezes havia os desentendimentos, né? Porque eu já levava pro pessoal. Ah, meu esposo não lavou a louça, viu a cozinha toda limpa, não lavou a louça para me pirraçar, e aí a gente já entra com pré-julgamento. E aí foi algo que eu aprendi muito com ele, que ele trouxe para mim um ensinamento muito importante. Ele falou assim: olha, amor, quando você quiser saber sobre algo, pergunte. Porque eu acredito que quem pergunta domina uma conversa. E você pode muito bem conseguir conduzir uma conversa perguntando. Pergunta: amor, por que que você não lavou a louça na hora que eu te pedi? Porque muitas vezes a minha cabeça pode estar voltada para alguma outra prioridade naquele momento. E aí eu não consigo corresponder à sua linguagem do jeito que você queria. Então pergunte. Não tente adivinhar o que é que eu tô pensando. Pergunte, e eu acho que isso é muito importante. Como que isso faz uma diferença em todos os relacionamentos da nossa vida? Muitas vezes a gente tem uma ideia antecipada sobre uma situação e aí a gente já começa a ceder espaço para aquela raiva imediata e aí começa já a alimentar sentimentos negativos e quando você vai ver, no final das contas, não era nada daquilo que você alimentou. E nós, como cristãos, a gente tem por identidade ser parecida com Cristo. E ser parecida com Cristo não é fácil, porque o principal ensinamento que Cristo nos deixou foi a humildade. Então, nós precisamos trocar esse lugar de orgulho, de estar sempre certa, do pré-julgamento, para uma posição de humildade. Né? Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Cristo ele nos ensina: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele quando pessoa, ele nunca sentiu a necessidade de provar quem ele era ou que ele estava sempre certo, porque ele sabia da identidade dele em Deus. E muitas vezes nós queremos provar algo para alguém porque não sentimos que a nossa identidade está firmada em quem deveria estar, que é no Senhor. Então, quando entendemos que somos filhas, que somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo, nós temos convicções de que nós somos amadas. E aí nós entendemos que não temos essa necessidade de estar sempre certa, de ser sempre aceita. Então, mulher, não se cobre tanto. Seja gentil com você, trate-se bem. Faça as pazes com você mesma e se perdoe por não ser perfeita. Né? Entender a sua identidade em Cristo te ajuda a ter mais domínio próprio. Né? E quando a mulher ela é rixosa, ela tem uma fala tão dura e atitudes de insensatez que demonstra muito mais uma alma que está adoecida, porque ela está travando uma guerra com ela mesma, que pode ser muitas vezes uma autoestima que está prejudicada, muitas vezes uma insegurança, e tudo isso pode resultar em uma contenda. Vocês já ouviram aquela fala que quando você fala do outro, você está muito mais falando de si do que do outro? Então a gente conhece muito mais a pessoa que está falando, né, do que, por exemplo, a pessoa que é falada. Então, a paz em Deus, ela resulta em alegria, E o nosso exterior, ele só é o reflexo daquilo que existe dentro de nós. Como diz em Provérbios 15, versículo 13, o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito é um espírito abatido. Né? Então, quando eu, mulher, eu agrido alguém ou travo uma briga, eu estou sendo tola. A minha atitude, ela diz muito mais sobre mim do que do outro, né? Mas a nossa identidade, ela precisa estar firmada em Deus, porque quando deixamos todo o convencimento a cargo do Espírito Santo, nós sabemos que nós não precisamos carregar esse peso, entendeu? De querer mostrar que nós estamos certas. E terá um momento em que Deus, ele vai me convencer, vai me exortar, vai me ensinar, vai trazer o quebrantamento que eu preciso para aquele momento, para aquela situação e para a vida. E tem outros momentos em que Deus, ele vai convencer através do Espírito Santo o seu marido, vai convencer o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, nós temos que ter essa identidade firmada em Deus. Viver em um ambiente de constantes brigas gera uma imensa sobrecarga emocional e espiritual, o que gera uma exaustão física e mental que pode trazer somatização de muitos problemas e que, no final das contas, pode resultar em várias doenças. Então, moça, eu te aconselho, vamos aprender a trancar nossa mente para a discórdia. Vamos saber identificar quando uma conversa desnecessária ela está sendo iniciada e a gente percebe que uma conversa toda tola em nada vai nos edificar, né? Então, precisamos encerrar antes mesmo de começar. E em Cristo, nós precisamos aprender a ouvir mais atentamente, aprender a ter um coração disposto e mansidão para corrigir. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos ensina a nos esforçarmos para viver em paz com todos. E vamos fazer da paz o nosso estilo de vida. Eu quero compartilhar com vocês um ensinamento que é muito valioso. A neurociência, ela explica que o nosso cérebro, ele é programado para reagir a estímulos. E sabendo disso, uma palestrante motivacional, conhecida como Mel Robbins, ela desenvolveu uma teoria da regra dos 5 segundos. Como que funciona essa teoria? Ela ensina a contar regressivamente quando você percebe que está diante de uma situação que vai te gerar uma raiva, então você conta mentalmente 5, 4, 3, 2, 1. Nesse intervalo, durante essa contagem, seu cérebro ele vai diminuir aquele primeiro nível de tensão e você terá a oportunidade de não ceder à raiva no primeiro instante. Então, você consegue controlar seus impulsos. É como aquela regra do cheira uma flor e assopra uma vela. Você inspira lentamente e expira devagar. Quando você faz essa técnica, por mais simples que pareça, depois que você consegue relaxar aquele primeiro impulso, você já consegue pensar de uma maneira mais racional. Augusto Cury, ele diz que quando você estiver irritado e ansioso, ame o silêncio, porque é no primeiro minuto de tensão que produzimos nossos maiores erros. E eu acredito que com cada um de nós já deve ter acontecido algo parecido, de quando você está com raiva e aí você cede aquela raiva no primeiro momento, você acaba falando palavras duras, que logo que você cai em si, quando você volta para a parte racional, você se arrepende daquela fala dura que você teve. Então, quando você perceber que a raiva, né, que você sabe, se você der lugar à raiva, você vai estar cedendo à ira daquele momento. Então, para você controlar essa raiva, quando você sentir a raiva, imediatamente você logo pensa que você está dando lugar para a sua natureza e está dando lugar para a contenda. E dando lugar para a contenda, você trará satisfação ao inimigo, porque é ele que você estará agradando. Então, todas as vezes que você sentir a raiva e querer dar espaço para uma discussão, faça essa técnica, inspira lentamente, expira, solta o ar devagar e pensa, meu Deus, se eu for dar lugar para essa conversa, né, ou essa situação, eu sei que eu vou estar agradando o inimigo. Então, me ensina, Senhor, a ter sabedoria, a ter domínio próprio para controlar os meus impulsos e logo você vai ver que vai conseguindo se tranquilizar. E o Senhor nos ensina que para nós sermos mulheres pacíficas, nós temos que viver um relacionamento profundo com Deus. E viver um relacionamento profundo com Deus é nós estarmos em constante renúncia, renunciando à nossa natureza humana, renunciando ao nosso orgulho, renunciando muitas vezes os nossos impulsos, pensamentos. Então, vamos ter ouvidos atentos, mais do que o hábito da fala imediata, e Deus nos dará discernimento para saber se comunicar de forma amável. Amém? Eu gostaria de realizar uma oração com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse ensinamento, por o Senhor nos conduzir no caminho da verdade, por o Senhor trazer paz, por o Senhor trazer refrigério à nossa alma, à nossa vida, que nós possamos, Senhor, ser sempre conduzidas pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, Senhor, trazer controle aos nossos impulsos, para que nós possamos ter domínio próprio, Senhor. Deus, eu me apego muito à passagem de Salomão, ao qual ele fala, meu Deus, eu sou apenas uma criança. Me dê sabedoria, Senhor, para lidar com, para governar o Teu povo. E eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para controlar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. E saber, Senhor, dar ouvidos à Tua voz, a saber a dar lugar, Senhor, aos Teus pensamentos, a saber agir pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ensina a ser mulheres virtuosas, a ser mulheres de doces falas, a ser mulheres que pacificam, Senhor, uma situação. A Tua palavra diz que a palavra branda, ela acalma o furor, Senhor, e que possamos aprender cada vez mais contigo, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por todos esses ensinamentos. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês.